Começa agora o Motor 1 Cast.
Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati.
E eu sou o Thiago Moreno.
É, sabe por que não tem Renato Maia? Porque se um dia, se você estiver indo para o sul do Brasil e ver um 208 parado, é o Renato. Ele inventou de ir a Foz do Iguaçu com 208 elétrico. Eu já avisei que eu não vou buscar ninguém, né?
É, eu não tenho guincho, então boa sorte aí, viu? Abraço.
Tudo por causa do iPhone.
Ah, meu Deus. Uhum.
Bom, mas Thiagão, vai, vamos lá. Foi até bom o Renato não vir, porque saco cheio dele. Então, vai você mesmo. E... porque o assunto principal você foi conhecer. O novo, finalmente, Fiat Pulse Abarth, ou é Pulse Abarth, ou é Abarth Pulse.
Olha, na primeira prévia que teve meses atrás, estavam falando Abarth Pulse, né? Que ia ser o primeiro Abarth de verdade, que não sei o quê. Agora estavam tratando Fiat, né? Fiat Pulse Abarth. Então, assim, eu vou tratar como Fiat Pulse Abarth até alguém reclamar comigo, tá, né?
Mas e aí, qual que é a sua visão preliminar sobre um tal SUV com motor de SUV maior?
Então, eu acho que vale lembrar que é o primeiro SUV da Abarth, né? É. O Pulse. É, porque o Fastback não contou, né?
O Fastback é só um power buy, né?
É, porque
por causa do motor.
Pelo que me falaram, a Abarth emprestou o coração, né? Foi uma apresentação bem de venda de produto, né?
É, em português, claro. Na verdade, significa que no Fastback só colocaram o motor, no Pulse colocaram o resto.
Exato, exatamente. Ah. Né? Que a gente já vai abordar, tá? Fica aí, aguenta. A gente foi ver esse carro no autódromo de Tarumã, né? Que eu, a princípio, fiquei feliz porque era um autódromo rápido pra caramba, né?
Tarumã é rápido.
E cheguei lá, tava cheio de chinkane pra gente não meter o pé no passar reto, né?
A gente sabe aí que tem colegas que têm a tendência à morte.
É, isso. Então... tipo eu, né? Acaba a habilidade rapidinho, mas a gente vai, né?
É, o que eu achei interessante, vamos lá. A gente tava conversando até antes, né? E eu fiz um podcast com o Renato falando disso. O interessante é assim, essa volta dos esportivos no Brasil, né? Tá bom, a gente tem o Polo GTS lá, que é uma mistura, né? Não é tão esportivo, né? Jetta GLI, né? A Volkswagen manteve o Jetta GLI no catálogo. Agora a Fiat com o Pulse, a Abarth. E a gente tá vendo ainda mais o Civic Type R e o Corolla GR ano que vem, né? É muito interessante ver, mas isso também é um reflexo da galera que tá pondo grana. Tipo, a gente tá, você vê hoje o que a montadora quer? Ela quer lucro. Você faz o esportivo pra ter lucro, né? Você pega um cara que tá disposto a pagar mais por aquilo tudo, né?
É, porque geralmente você tá falando de um cara, assim, que não tá necessariamente preocupado com a grana e sabe exatamente o que ele quer.
Sim.
E principalmente o que ele não quer, né? Um carro igual de todo mundo ele não quer. E como você fazia a diferenciação antigamente, era a versão SUV, era a versão aventureira, e hoje isso já saturou. E o pessoal tá voltando pro esportivo, né? Com o Corolla GR aí confirmado pro Brasil, o Type R também tá vindo. E também tá rolando outra coisa, não sei se você lembra. Tipo, o T-Cross tem uma versão 1.0 e tem uma versão 1.4.
Sim.
O Creta tem uma versão 1.0 turbo e uma versão 2.0 aspirado.
Sim.
Então fica essa versão top, com um pouco de apelo esportivo,
o Fastback, né? Também.
O 1.3.
É, e é engraçado que o Fastback, boa parte das vendas é 1.3. Parece que 50% das vendas ficou no 1.3.
Exatamente, porque a galera tá querendo essa diferenciação, essa performance a mais. E o Pulse Abarth, eu acho que a Fiat soube aproveitar não só o desempenho extra, mas a imagem, né? Que é o que o cara vai ver ali na hora de comprar o carro. E isso eles fizeram muito bem. Porque se você tentar procurar um embleminha da Fiat lá no Pulse Abarth, você vai encontrar um pequenininho que é aquele Fiat Flag lá na grade. O resto é Abarth.
Ó, eu vou ser bem sincero, eu não vi o carro pessoalmente, mas pelas fotos eu achei um pouquinho carregado.
Não ficou tanto ao vivo. Tá?
Porque eu acho que olha um carro... pelo menos nas fotos, branco com faixa, um monte de faixa vermelha com detalhe em preto, acho que talvez na foto deu uma carregada, não sei pessoalmente.
Pessoalmente não tanto, mas eu acho que o boneco, né, que é o cara que vai comprar esse carro, pelo que eles mostraram lá pra onde tá sendo apontada a venda do Pulse Abarth, o cara quer realmente aparecer. Se ele quisesse ser discreto, ele tava comprando qualquer outro carro,
né? É, porque por exemplo, eu gostava mais da receita do Sandero RS. Que ele tinha um aerofólio discreto, uma roda um pouco maior, um para-choque dianteiro um pouco diferente. Ele era mais discreto, né? Ele não era tão chamativo. Mesmo as versões, né, que você tinha faixa na lateral, ele não era um carro tão chamativo, né? Então, não sei, pessoalmente eu ainda preciso ver o carro. Mas talvez a parte visual achei que ficou pesada.
É, eu acho que carregou mais por tanto o emblema da Barf. Tipo,
porque tem nas laterais, né? Pela faixa escrita.
Se você contar escorpião, fora tem 4, 6... São 7 escorpiões por fora, mais uns 3 ou 4 por dentro. Então é escorpião pra tudo quanto é lado, né? E o emblema da Barf dessa tala no tampão
traseiro.
Né?
Deixa eu ver umas fotos aqui.
Eu acho que o visual em si, tipo... Ah, os spoilers, o detalhe vermelho. Sim. Isso ficou bem bacana. Um monte de Abarth, aí é pra quem
parece
realmente
aquele
quer...
carro que o cara comprou tudo no AliExpress e colou no carro, né?
Não chegaria nesse ponto, mas eu entendo, mas... pecou um pouco pelo excesso. Eu acho que eles querem fazer bastante barulho com a entrada da Abarth do Brasil como marca.
Né? Porque se você como tá mais velho que eu, lembra do ticketinho do Abarth?
Lembro.
O que tinha? Era o logo na dianteira, na traseira, um escritinho na lateral e acabou.
E até você ligar o carro, você não sabia direito o que era.
Ele era bem mais discreto nessa parte de comunicação visual. Acho que o Pulse acabou ficando carregadão, né?
Então, eu acho que discreto não vende. O cara tá pagando...
Pra chamar?
Eu acho que o intuito é chamar atenção, não só pro carro, mas o dono querer chamar atenção, né? Querer se diferenciar, se destacar. E agora eu tô gastando todo o meu marketês, né? Então, eu acho que a jogada vai ser saber para quem eles querem vender o carro. Uhum. Nesse momento, eles não querem... Ah, eu só quero desempenho. A galera que só quer desempenho não vai comprar de qualquer forma. Vai comprar um Fastback 1.3, que é bem mais discreto, né? E só o Abarth vai trazer o conjunto que a gente tem no Fastback, só que com o acerto da Abarth. Eu acho que o segredo tá mais aí. A parte visual... eu acho que é mais pro cara que comprar, ou pessoa que comprar, assim, se destacar. Saber que tá comprando um negócio especial. Sim. Porque a Barf é barulhenta, né? É, a Barf originalmente, lá na década de 60, lembra? Lançava o carro com o capô aberto.
Sim,
né?
Sim.
Dane-se. Então, eu acho que é pra trazer um pouco mais essa coisa radical da Barf e a pessoa se destacar e ficar legal.
Fazer o nome, né?
Isso.
Porque, por exemplo, né, a gente olha... Ali, os AMG, vai, vamos pegar as linhas marca prima. A AMG, os RS da Audi, os M da BMW. Você vê que eles têm algumas diferenças visuais, mas não vêm tão fortes. Né? Às vezes apelam pra cor, né? Você escolhe uma cor de catálogo mais forte. É, no caso, por exemplo, da BMW com aquela grade gigantesca do M3. Tem alguns detalhes. Acho que a Fiat, realmente, eu acho que ela tá puxando pra mostrar o que é a marca Abarth, né? Quem sabe aí com o tempo, acho que eles vão acabar talvez até tirando um pouco... dessa carga, né, de escorpião no carro.
É, eu acho que a gente vai ver mais do By Abarth, né, como é o Fastback. Um pouquinho do visual, Abarth Light, assim, digamos assim. E acho que primeiramente eles vão botar o pé na porta com o Pulse Abarth fazendo barulho mesmo, e deixa vir, deixa do jeito que tá. E depois eles vêm, se o pessoal gostar, manda ver, se não gostar, começa a tirar um pouquinho o pé pra ver como é que é.
É, e o bom que falando em barulho, né, foi que você contou que eles não esqueceram da parte de escape, né?
Exato.
Porque a gente pensa, esportivo, e hoje com essa coisa de um monte de norma, de ruído, de poluição, de não sei o que, a gente vê que vai se capando um pouco essa coisa do ronco, né? Essa coisa sensorial do carro ainda é um pouco ronco.
Né?
É difícil você pensar, tem um carro com uma pegada esportiva que não faz barulho. Que nem o próprio... A gente volta pro Polo GTS. O Polo GTS é o único barulho que tem o emulado dentro do carro, por fora ele é um Polo 1.4.
Exato.
Então aí você olha, mas aí você começa a olhar para as primas, sempre tem um seletor de escape, né? O carro quieto, você aperta o botão, ele fica mais... Acho que é importante esse sensorial, ainda mais se eles querem pegar um cara, um entusiasta.
É muito importante.
O sensorial é importante, né?
Eu tava lá conversando com o pessoal da engenharia da Fiat lá, e assim, por baixo, 100 mil quilômetros de teste de escapamento e 8 versões diferentes de escape.
Quer achar o que...
É, porque melhor... um era muito barulhento em alta, outro era muito barulhento em marcha lenta, o outro enchia o saco andando em velocidade constante, e blá, 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 e aí chegaram na oitava versão do escape. Porque desde a prévia, teve... A gente ouviu o carro, né? E era um ronco encorpadaço, mesmo no modo normal. A diferença é que tem esse modo Poison, e a Fiat conseguiu trabalhar o acerto do multi-air, né? Que é aquele comando de válvula um pouco mais sofisticado. Então, é um carro que tem um câmbio automático tradicional, né? É um 6 marchas, que nem todos os outros carros com 3 turbo da Stellantis. Só que você tem os pipocos na saída de escape. Então, você troca a marcha e vai lá... Então,
é, a parte sensorial. É, assim, e a Fiat, ela tem um histórico de esportivos, né? É. Ela sempre soube, né? Uno Turbo. O 47 chegou até alguma coisa meio esportiva.
Ah, teve o Rally.
O Rally, Uno Turbo, os 1.5, 1.6R... É, tem pra turbo, Maréia turbo.
Maréia Weekend turbo.
Weekend turbo. Depois você já vem pra Punto T-Jet, Bravo T-Jet.
Não esqueçamos do estilo Abarth.
Estilo Abarth.
2.4.
Era o 5 cilindros, era o estilo com 5 cilindros. Cara. Então a Fiat tem uma tradição. Acho que ela não quis, talvez, estragar isso e fazer um carro simplesmente pega e põe o motor. Né?
É, inclusive eu acho que se você lembrar um Punto T-Jet, os primeiros, era amarelo, branco, sim, vermelho, era tudo chamativo.
Até os últimos eles também eram cores bem carregadas, o body kit do italiano.
Eu acho que essa tradição da Fiat tá lá, porque os únicos esportivos discretos eram os Marés, né?
Que era um Maré que você diferenciava pela roda e pela entrada de ar do capô.
Até mesmo o Tempra Turbo de verdade, porque teve o Tempra Turbo e o Turbo Style. Turbo de verdade era, pô, duas portas, vermelho, com aerofólio, rodão, não sei o que, que na época era muito legal. E eu acho que desses carros pra hoje, o que mudou é que a galera não quer mais carro manual. Né?
Sim.
Eu acho que até pelo posicionamento de preço do carro, o cara não quer mais trocar de marcha.
Mas sabe o que é engraçado? A gente vive o mundo das pessoas, poxa, o carro manual morreu. O carro manual morreu, o carro manual não existe. Aí você vê um esportivo. A gente vai, olha pra Honda. A Honda veio com os SIs em 3 gerações diferentes, manuais. E o último, que era 1.5 turbo manual, o problema dele era ser manual. Pra uma parte da população ele era perfeito porque ele era manual, pra uma parte era ruim porque tinha o Golf com dupla embreagem. E essa semana a gente publicou uma avaliação do pessoal dos Estados Unidos. Eles andaram no Civic Type R nos Estados Unidos. Falaram o carro manual, falaram o engate de câmbio de Honda, muito característico, perfeito, não sei o quê. Sabe os comentários? Pô, mas deviam ter feito um dupla embreagem, né? Então a gente tem dois cenários, né? Você tem o cenário da cara que quer o manual e o cara que não quer trocar a marcha, né? Por exemplo, você olha na Porsche. A Porsche hoje pro Brasil oficialmente só traz os automáticos. Né? Você pode trazer manual? Tem uma cota ali que você pode trazer, você paga pra trazer. Mas é que eu acho que hoje também a gente tem a coisa do câmbio automático ser. É que não sei o caso do Pulse, mas por exemplo, no caso dos Porsche, o câmbio dupla embreagem é mais rápido que qualquer câmbio manual. Né? Pra ver como é que ficou esse acerto de câmbio do Pulse. Né? Se ele... Porque a gente sabe, né? Câmbio automático às vezes demora pra trocar, não aceita a redução.
É, às vezes você dá um kick down e mesmo assim ele...
Acordar.
Vou andar, beleza. Eu acho que o perfil desse cara entusiasta tá mudando. Eu não sei se eu diria que ele tá envelhecendo, né? Até pra conseguir pagar, não é uma pessoa nova. Mas a Fiat bateu bastante nessa tecla de... O cara vai usar esse carro pra se divertir, mas segunda-feira ele tem que trabalhar com o carro e não pode encher o saco dele.
Sim.
Então o Pulse e a Barf tem que fazer essas duas coisas muito bem.
Que eu acho, inclusive, sempre foi uma das minhas reclamações no Sandero RS.
O Sandero RS...
um ótimo carro para ir como esportivo, mas pro dia a dia, o consumo dele era uma briga, o câmbio muito curto e a suspensão...
Dura.
Dura pra caramba. Tipo, você faz tá, ok, no dia a dia eu consigo usar, mas você faz incomoda, né? Não foi nem ronco. O ronco do carro era gostoso, mas suspensão e o câmbio muito curto, somente quem viaja, era um problema.
Eu lembro de viajar com esse carro a 120 de sexta marcha a 3.500 RPM,
3.700.
Mas era quase 4. É alto.
E fazendo 8 no álcool.
8 no álcool na estrada.
Então,
assim, eu adorava. É o meu tipo de carro,
sim,
né? Mas eu acho que... As pessoas não estão aceitando mais fazer esse compromisso. Tipo, estou gastando cento e tantos pau num carro, ele tem que fazer tudo.
Em tudo,
Então, eu acho que nesse cenário, entra o câmbio automático. Por mais que a gente não goste. Né? Por mais que, inclusive, eu discorde. Se eu encontrar você na rua e falar isso pra mim, eu vou te dar uma breve bronca. Mas é o que o pessoal tá comprando. Né? Então, a gente não é o mercado.
Não.
Né? Quem tá comprando esse carro de verdade quer automático.
Sim.
E aí já abre a brecha pra gente falar do comportamento do câmbio automático do Pulse Abarth, né? Que é... eu esperava um automático 6 marchas. Normal, né?
Uma caixa raizinho de sempre, né?
Como a gente vê desde o 500, né? Sim. Muito tempo atrás. Porém, me vem a surpresa de Shinkane a 40 por hora, ele espeta a primeira marcha. E dá tranco. Tipo, não tá nem aí. Você quer, você bota lá no modinho esporte, então é esporte que você vai ter. Então ele vai dar a coice na hora da troca, ele vai meter primeira, se tiver pra baixo de 40 por hora. Então é um câmbio que, assim, ficou muito esperto. Ele troca até, foi falado lá, o sistema de travamento do conversor de torque, né? Geralmente ele dá aquela patinadinha pra deixar a troca suave.
Não.
No modo Poison é porrada atrás de porrada. Então é pra você sentir mesmo que o carro tá entregando.
É. E parte de suspensão, porque a gente pensa assim, um SUV esportivo. Tudo bem, SUV esportivo hoje a gente tem os premium. Né? Eu tô de GLC AMG, você fala... É incrível o que um SUV do tamanho dele anda e faz curva. Mas lógico, a gente tem uma suspensão adaptativa, uma caixa de direção variável, né? Uma engenharia ali de muito dinheiro. Mas como é que você aplica isso num carro que, que nasceu, digamos assim, para ser um carro acessível? Né? Ainda é um Pulse. Ainda é um SUV pequeno, suspensão elevada, e não é um carro que a Fiat poderia enfiar uma suspensão magnética gigantesca, né?
Eu acho que aí cabe alguns pontos, né? Primeiro que a suspensão do Pulse de fábrica já é muito boa.
Sim.
Né? Não, então... não é um SUV bobão de suspensão para ficar confortável. O outro é que a gente só testou na pista.
Sim.
Então eu posso falar como é que é o comportamento na pista. E quando a gente pegar esse carro pra testar de verdade, a gente testa na buraqueira pra ver como é que é. O que eu posso dizer de pista é... Eles trabalharam a relação da caixa de direção. Então, o número de voltas que você dá é menor e a direção tá mais firme.
É, o que na pista, por um lado, é interessante. Pro uso, você tem um ângulo de esterço menor pra manobrar e uma direção um pouco mais dura pra usar.
É. Então, mas eu acho que é o máximo de comprometimento que o cara vai aceitar para ter um esportivo. Né? Eles falaram de 13% de carga a mais em mola e amortecedor e a barra estabilizadora mais larga também para melhorar o controle da carroceria. Né? Então, esse carro tá vindo também com vetorização de torque, que eu acho que é bem bacana.
Eu acho que o Pulse não tinha vetorização de torque.
Não, porque eu acho que só conseguiram fazer isso por causa do motor 1.3 e dos sistemas que ficam pendurados nele. Então a gente tem um comportamento ali de curva de alta, que é aquela curva com raio longo, você fica um tempão fazendo a curva. Cara, você pode enfiar o pé no meio da curva, o carro vai puxar pra dentro e vai ficar travadinho. Nas mudanças em velocidade mais baixa, que você tem que frear, dá um toque pra cá, um toque pra lá, ele tem um comportamento que ele embica muito rápido. E nisso que ele embica, a traseira escorrega um pouquinho. Isso te ajuda a embicar pra direção que você quer. Né? Então,
ele aponta a frente do carro pra curva, né?
Isso, ele aponta... A traseira escorregar aponta a frente pra onde você quer ir. E isso ele faz. E eu não via isso num SUV. Eu acho que é o primeiro SUV que eu dirigi. E aí eu vou deixar vocês discutindo se é SUV ou não. Mas, enfim... É o primeiro SUV que eu dirigi que ele faz esse comportamento sem ficar, né, balançando pra tudo quanto é lado. Ele dá um toquinho pra cá, um toquinho pra cá.
E fica.
E vai. Então, assim, suspensão pra esportividade, tá acertado, tá bem. O câmbio tá bom, a resposta do carro tá boa. O escape eu acho que é a melhor parte do carro, o escapamento. Mas outra coisa que eles fizeram com a introdução desse modo Poison foi mexer a resposta do acelerador. Então, geralmente você tem lá 50% do acelerador, ele acelera 50% da capacidade. No modo Poison, você dá 50% do acelerador e ele dá tudo que dá, né? É 100%. Então, parece que o carro responde muito mais rápido. Então, nas acelerações, vem, né? O 0 a 100 é 7,6, né? Eu não lembro quanto é que faz o Polo GTS, eu acho que é um pouco menos por causa do peso.
É, ele é mais leve.
Acho que é na casa o 7 baixo, né?
Cara, boa pergunta, mas não sei se é tão baixo, não. Eu não lembro agora... Última vez que a gente testou o GTS, mas acho que pode ser na mesma faixa. O fastback com esse motor foi perto dos 8 segundos.
O Pulse tá abaixo de 1.300 quilos. É 1.200 alto.
A gente tem duas variações, né? Temos a resposta do câmbio ser mais rápida. Né? No caso, comparando o Pulse, o Abarth com o fastback. Câmbio mais rápido, já vai interferir. Essa coisa da resposta de acelerador e de motor ser mais nervosa, vai interferir. Eu acho assim, considerando que a gente testou o Fastback, eu acho que talvez a gente consiga esse carro aí, se a Fiat está declarando 7.6, se for isso aí, eu acho que a gente consegue vir na faixa do 7.5 ou 7.4.
É, e aí eu já vou te dar até uma dica, hein? É, a gente estava fazendo um teste de arrancada lá, né? Com, que nem em Fórmula 1, né? Apaga o farol, você sai correndo. Se você fazer que nem o pessoal faz, né? Pisa no freio, dá no acelerador e tira o freio para sair mais rápido, para encher a turbina antes de sair.
Sim.
Ele sai cantando pneu. Sim. Ainda mais no modo Poison, não entra o controle de tração.
Não.
Foi, eu consegui uma vez fazer o controle de estabilidade entrar, porque eu errei. Eu entrei muito quente no Machine Cane, ele foi para um lado, a hora que voltou para o outro, a traseira foi com tudo e entrou em estabilidade.
Ele é mais permissivo, né?
É, ele é muito mais permissivo. E assim, mesmo se você sair só enfiar o pé no acelerador, ele vai querer dar uma cavucada no chão ali e cantar um pneu.
É. Não vou falar que é ruim, não.
Não, ruim não é, é divertido. Mas para virar tempo, a gente tem que ficar esperto para...
É, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é um carro que pode, pelo tudo, pelo primeiro teste com o Fastback 1.3, que é o mesmo motor e um carro um pouquinho mais pesado, para o Abarth, que tem diversos ajustes, eu acho que a gente consegue essa faixa de tempo mesmo, realmente. E agora, o chute, né? Porque a gente está gravando, né? A gente está com o material do Abarth embargado, a gente tá gravando um pouco antes da apresentação. Porque logo que acontecer a apresentação, vocês já vão ver esse podcast. É, então, se você quiser saber realmente o preço do Fastback, tem lá no site, né? O Thiago até colocou as impressões dele lá.
Do Pulse Abarth.
Vocês vão saber. É, do Pulse. A cabeça já tá velha. Final de ano, sabe? A cabeça já tá cansada.
Três eventos por dia.
É, então, assim, entra lá, mas agora a gente vai fazer o nosso chute aqui, né? E o que a gente está considerando nesse chute? Eu, pelo menos, vou considerar o preço do Fastback 1.3 Turbo com o custo de você desenvolver um carro com tudo isso específico. Né? A gente não está falando de um carro que vai ter o escape normal, suspensão normal. Cara, você desenvolver um escape desse tipo tem um custo. Suspensão específica tem um custo. Até esse monte de adesivo e penduricalho tem um custo. Eu acho o Pulse Abarth na faixa dos R$160 mil.
Eu vou chutar 180 porque eu sou pessimista.
Caraca.
E olhando Creta Ultimate 2.0, o preço que até onde o T-Cross consegue chegar. Porque assim, o T-Cross consegue chegar no 160, 170, né?
Sim.
Com opcional, teto, cacete.
É mais, é 187 pau de então, cross completo, com teto. Mas com teto.
É que vale lembrar que o Abarth não tem. Mas 1.4 seco ali, sem opcional, 160, 170. Só que tem o diferencial da Abarth. Né? Então, a gente também não sabe como é que vai ser a recepção, não dá pra chutar tão alto.
É.
Mas eu acho que 180 pau é um chute seguro.
É, eu vou ali acreditar que eles podem olhar um pouquinho mais calmos e vir na faixa dos R$160 mil. Que já é um preço que a gente olha pro próprio Pulse, né? O último Pulse. Então, a gente já tem uma adição aí de faixa dos R$30 mil. Né? Então, beleza. Motor, suspensão, escape, tá tudo ali. E lembrar que a carroceria, a parte estrutural é a mesma. Então, vamos lá. Se a Fiat vir acima de 160, eu já vou falar, ó, talvez vocês tenham pego pesado aí. Né? Ainda mais que ano que vem um Polo GTS. E não adianta a gente falar, um é SUV e outro é hatch. Não. O cara do esportivo, ele vai olhar os dois, mas na faixa de preço. Eu acho que o Polo pode vir na faixa dos 160 pau. Apesar que o Polo baixou pra caramba nos últimos tempos. Se vir um Polo GTS na faixa dos 140, 150, o Seabra tá com problema.
É.
Mesmo com menos potência. Né? A gente tem um carro e o Polo GTS nunca. É. Nunca ficou devendo, não.
Não, eu acho que a Fiat vai capitalizar em cima do visual diferente, dos toquezinhos a mais que eles têm, da experiência. Marketing de novo.
Tá vendo, chamando o Thiago pros eventos que tem marketing.
Nossa, não.
Ele volta doente.
Não, velho. Não,
ele volta maluco, então. Por isso que ele só vai em caminhão.
É, porque caminhão não tem marketing. É custo de operação e acabou.
Resolvido.
Aí, tá, independente do preço, eu acho que o Pulse vai continuar com o tambor, né? O Pulse Abarth continua usando o freio tambor na traseira, apesar do disco dianteiro ser o mesmo do Fastback com calibração específica. E o Polo vai ter o disco traseiro na versão GTS, né?
É, a engenharia, eu lembro quando a gente questionou isso do Fastback na engenharia, eles falaram que o conjunto é o suficiente para o carro. A gente usou o Fastback no lançamento, a gente foi para Campos, usou na Serra, andando rápido até, Depois o carro veio pra teste também, diversas vezes a gente usou ele. A gente gravou esse carro na pista, inclusive, né? O freio em nenhum momento reclamou. Pelo contrário, o freio tava uma chuva muito forte e o carro respondeu muito bem. Tá? Então, assim, eu acho a questão do tambor traseiro, a gente tem evolução de material, a gente tem evolução de engenharia, né? Tem diversas melhorias que foram feitas pro carro ter o tambor. A gente acha que nenhuma equipe de engenharia seria irresponsável de colocar um freio a tambor no carro, sendo que ele não ia frear, né?
Exato, e o tambor de hoje não é o tambor do Fusca. Exato. De 40 anos atrás, né? É um tambor com outra tecnologia.
O tambor não é pequeno, ele é grandinho até.
É grande, tem aleta de refrigeração.
Então, é um carro, né? E, tipo, até a parte de resposta de freio, né, dele é diferente.
É, o Pulse Abarth, inclusive, ele tem uma calibração bem específica, assim, que você mostra o pé ali no pedal, ele já tá estancando, né? É. Então, é um carro que tá freando muito bem, você não sente falta de freio.
É, a curiosidade é ver como é que ele se comporta, né? No dia a dia mesmo. A gente tem aí a parte... A gente tem um motor 1.3 turbo. Tem que olhar como é que fica o consumo no dia a dia. Suspensão mais firme. Como é que é isso no buraqueira? Roda 17 com pneu mais baixo. Como é que isso suporta o dia a dia? Então, são questões que... Porque a gente sabe, o cara que compra um carro desse, o cara que compra um esportivo, uma parte da vida dele é pista.
Uma parte bem pequena.
Bem pequena. O resto é dia a dia. É justamente isso aí. O cara ir pro trabalho, né? O cara vai pro trabalho com o carro. Ele vai usar o carro. Tanto que um dos grandes trunfos da própria Porsche é ser um esportivo de uso diário.
Que é a grande sacada do 911, né?
É,
que
sempre foi, né? Tipo, por que Porsche melhor que Ferrari? Muita gente fala, então, a Ferrari você não consegue usar no dia a dia com tanta tranquilidade igual você usa um Porsche.
É, 911 não é a bateria de bobeira, né?
É, tipo, o carro 911 até... Cara, lógico que não o GT3 que a gente já testou, mas o Turbo S você usa na cidade. Lógico que não é um SUV, mas é um carro com para-choque maior, não sei o que, roda, mas você roda com ele.
Exato. É, eu acho que assim, a pista que a gente testou, o Pulse Abarth, foi bom pra ver que ele pode usar o nome Abarth. Não é um carro assim, mascarado de Abarth, é um Abarth. Bom.
Não é esportivado, né?
Não é esportivado, é esportivo mesmo. Tá? Porque não é só motor, não é só câmbio, é freio, é suspensão, é direção e tudo mais. Isso ele fez. Aí fica a dúvida para saber como é que é o comportamento diário. Inclusive, se a Fiat quiser deixar esse carro comigo no final de ano aí, aceitamos, não tem problema, porque eu entrei lá incrédulo, né, com a proposta da Barf no Pulse. E saí de lá curioso. Então, já
talvez mudou... se a gente tivesse visto a proposta Abarth no Argo, você chegaria menos com o pé atrás.
É, menos suspeito, né, assim. Mas conseguiu me tirar de não acredito para agora eu quero ver o resto. Então acho que é uma vitória já de um carro que realmente está entregando alguma coisa. É. Só falta o resto, né? Que é andar na cidadezinha aí, pá.
É, vamos ver. Acho que é as próximas semanas, quem sabe, né? É um carro interessante. Eu acho que é interessante voltar a pensar em esportivo, a Fiat voltar a pensar nisso. Né? Ficou muito tempo quieta. Depois da morte do ponto A, do ponto T-Jet, né? Não teve mais nada.
Não.
É, e a marca italiana é muito forte nisso. Então a gente não pode esquecer, ela não poderia esquecer. Né? O Cinquecento Abarth é uma peça rara no Brasil, mas era um carrinho muito legal, né? Acho que eu andei, não sei se você chegou a andar nele também. E é interessante, né? Um Abarth nacional. Numa era que a gente está olhando cada vez mais para carro elétrico, menos essa coisa do diversão, menos essa coisa do passional, vir um carro desse é legal. Né? Ponto pra Fiat, agora vamos ver o resto desse carro depois, né?
É, isso aí, vocês vão ter que aguardar aí um próximo podcast, próximas matérias.
É, isso aí. Bom, se você tem um guincho e achar o Renato no meio da estrada, traz ele de volta. Né?
É, por
corajoso,
favor.
Né? No momento, eu ainda tô... Espero que ele volte, né? Não seja preso, por exemplo, ali no Paraguai.
Exato. Né? Vai que não pode passar na fronteira com bateria de lítio, né? Então, não sei.
É, viajar aí tantos quilômetros, tá contando muito com os pontos de recarga rápida.
É, né? Eu não tenho guincho ainda não, cara, então...
É, então assim, Renato, você fica esperto aí, não vou buscar ninguém, não sou transporte, não. Mas volta, tá? Semana que vem.
É, pra gente falta saber se ele é maluco ou se ele é revolucionário, né?
É.
Se ele conseguir, é revolucionário, se não conseguir, foi só maluco.
É, ou maluco do maluco que tá morando no Paraná até hoje. Bom, pessoal... Aqui, se você está assistindo o podcast, você já está no YouTube. Então tem diversos vídeos aí, né, para você explorar. Né. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o texto do Thiago, com o preço do Abarth.
E o vídeo das primeiras impressões.
Tem vídeo das primeiras impressões?
Opa, gravei tudo lá.
Então tá bom. Então vai conhecer um pouquinho mais do carro, esse detalhe. Comenta embaixo se você também achou, como eu, o carro exagerado de estilo, ou se
tá ok, que nem,
tá
eu
okay,
achei.
Que nem o Thiago achou. E também tem redes sociais, que o Thiago vai começar a dançar no TikTok, né? É que o Thiago é magro, eu sou gordo, não consigo dançar não, velho.
Ah, é? É.
E é isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem. O Thiago...
Tomara que não. Tomara. Espero que o Renato Maia volte.
Espero que volte. Fica aqui meu abraço e até lá.
Tchau.